UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
A carne mais barata do mercado é a carne negra. Pro presídio e parar debaixo do plástico, que vai de graça pro subemprego e pros hospitais psiquiátricos.
A carne mais barata do mercado é a carne negra. A carne mais barata do mercado é a carne negra. A carne mais barata do mercado é a carne negra. A carne mais barata do mercado é a carne negra.
Que fez e faz história pra caralho, segurando esse país no braço, meu irmão.
Ué, não, o gado aqui não se sente revoltado, porque o revólver já está engatilhado.
E o vingador é lento,
mas muito bem intencionado.
Esse país vai deixando todo mundo preto
e o cabelo esticado.
E mesmo assim ainda guardo direito
de algum antepassado da cor.
Brigar por justiça e por respeito
de algum antepassado da cor.
Brigar bravamente por respeito
de algum antepassado da cor.
Brigar por justiça e por respeito
de algum antepassado da cor.
Que vai de graça pro presídio e parar debaixo do plástico, que vai de graça pro subemprego e pros hospitais psiquiátricos.
Que fez e faz história pra caralho, segurando esse país no braço, meu irmão.
Ou não, o gado aqui não se sente revoltado, porque o revólver já está engatilhado.
E o vingador é lento,
mas muito bem intencionado.
Esse país vai deixando todo mundo preto
e o cabelo esticado.
Mesmo assim, ainda guardo direito
de algum antepassado da cor.
Brigar por justiça e por respeito
de algum antepassado da cor.
Brigar bravamente por respeito
de algum antepassado da cor.
Por justiça e por respeito
de algum antepassado da cor.
Brigar, brigar.
Muito bem, agora são 10 horas 45 minutos. Você ouviu, você ouve ainda, né? Farofa Carioca com A Carne, música de Seu Jorge, Iuca e Capelete. Esse é o Conexões, trazendo sempre cultura, ciência e cidadania nas ondas do rádio, de segunda a sexta, de 10 ao meio-dia. Comigo, Luísa Glória. Foi até bom essa música tocar, porque olha só, a gente vai continuar essa discussão agora na nossa entrevista. Reconhecer pessoas que se destacam na atuação pró-cultura negra no cenário contemporâneo. Esse é o objetivo do Prêmio Zumbi de Cultura, que em 2015 chega à sua sexta edição. Além de homenagear artistas em 12 categorias, o prêmio comemora a consciência negra e lembra os 300 e 20 anos de luta e morte de Zumbi dos Palmares. Para as festividades, amanhã será realizado um evento com roda de conversa e lançamento da revista Herdeiros de Zumbi. E é sobre isso que a gente conversa agora aqui no Conexões. Tenho o prazer de falar com a idealizadora do Prêmio Zumbi de Cultura e também diretora e coreógrafa da Companhia Baobá Minas, Júnia Bertolino. Muito bom dia, Júnia. Seja muito bem-vinda aqui à Rádio FMG Educativa.
Bom dia.
Júnia, vamos começar o nosso papo, né, falando sobre o prêmio, o Prêmio Zumbi de Cultura, que teve seus vencedores divulgados aí na semana passada. Fala pra gente que prêmio é esse, né, e como que ele incentiva a manifestação pró-cultura negra, Júnia?
Então, esse prêmio nasceu, né, essa ideia começou em 2009, né, eu sou idealizadora do projeto, e o que me inspirou a criar esse prêmio foi justamente a Dona Bela, que é uma capitã de guarda lá do bairro da guarda de Moçambique, São João Batista. Uhum. Ela tinha 106 anos, e aí em 2009 nós fizemos uma homenagem para ela lá no palácio e lançamos o Prêmio Zumbi. E a partir daí, né, vem acontecendo, nós estamos na sexta edição, a Dona Bela faleceu, né, ano passado ela faleceu, aos 110 anos. E eu acho que é isso, o intuito é estar valorizando os mestres populares da cidade, e são diversas categorias, né, na área de educação, uhum, atuação política, religiosidade, manifestação cultural, e é uma oportunidade da comunidade reconhecer, né, pessoas aí atuantes nessa cidade de BH e valorizar, né, a homenagem que se faz em vida, né?
Sim, muito bacana. Júnia, e vamos falar um pouco sobre nessas, né, categorias, como é que eles são, que os indicados, né? Como é que eles são indicados, como é que eles são escolhidos, como é que vocês pensaram essas categorias, o que, que vocês observam aí para conceder o prêmio? Fala um pouquinho pra gente disso, Júnia.
Então, a partir do regulamento do prêmio, né, a gente, uma das coisas que é muito importante é a trajetória. Tempo também de serviço, né? Esse ano a gente está com uma novidade que a gente protagonismo juvenil, uhum, né? Uma moçada em BH, né? São vários movimentos, essa legal, questão da identidade, da questão da educação nas escolas. Mas aí a gente resolveu então entrar com essa categoria nova, valorizando o jovem, né? Mas dentro do regulamento do prêmio, a gente prioriza muito a questão também da trajetória de tempo de serviço das pessoas.
Ah, sim.
Então,
legal,
tem a honra ao mérito também, tem uma, no caso, homenagem especial que foi dada esse ano ao seu João Engraxate. O seu João, ele fica ali na Rua da Bahia com o Carijó, e ele está lá desde a década de 70, né, até hoje trabalhando ali. E participou aí do crescimento da cidade, né? Todos esses movimentos que aconteceram, né? E aí, por que não, então, homenageá-lo, né? É muito importante, né? E tem também, esse ano ganhou Dalmi Francisco, da professora da UFMG, sim, há mais de 20 anos lá, na luta. Ganhou também a Cidinha da Silva, né?
Literatura.
Uhum. Ela escreve muitas coisas interessantes e é uma guerreira aí. E o Mestre Dum, né, ganhou como manifestação cultural, né? Falar de capoeira em Belo Horizonte, em Minas Gerais, não tem como não citar esse grande representante nosso da capoeira aí, que é o Mestre Dum da capoeira de rua.
Muito bacana, Júnia Bertolini. Aproveitando o tema, né, da roda de conversa de hoje, resistência, arte e empreendedorismo. Vamos pensar aqui, Júnia, gostaria que você trouxesse para a gente aí um pouco disso. Qual que seria aí o lugar do negro nas artes hoje, aqui em Belo Horizonte, também no Brasil?
Olha, eu penso assim, linkar esse tema, né, resistência, porque eu acho que a gente tem aí a questão da história, a questão da escravidão, onde o negro teve que passar, né, na árvore do esquecimento, tentaram tirar tudo do negro, a língua, né, foi trazido para o Brasil e separado, né, para dificultar a comunicação. Então a gente tem um conjunto de coisas onde não conseguiram atuar com negros, onde a gente resistiu e resistiu através do corpo.
Uhum.
Então eu chamo de corporidades negras, né? É no corpo esse, que a gente guarda a memória, os legados, né? E é muito importante essa resistência através do corpo. Então a gente tem essa riqueza cultural que é através da literatura, dos poemas afro-brasileiros, da contação de história, do papel do griot, né? Essa herança que a gente recebeu dos nossos bisavós, avós, dessa questão da cultura regional muito grande de se contar história, né? E a gente tem também, na verdade, a questão das músicas, a questão da dança afro-brasileira de norte ao sul do Brasil, onde a gente tem essa pujança aí do maracatu em Recife, do batuque em Minas, né, do afoxé na Bahia, e do carimbó, Belém, do Pará, e a gente vai pegando aí essas danças afro-brasileiras, e a gente vai do próprio samba mesmo, né, as escolas de samba, apesar da questão do consumo hoje, do mercado, né, mas a gente sabe que tem uma tradição que a menina viu a mãe dela dançar e sendo porta-bandeira, e isso foi passado, uma transmissão de conhecimento. Uhum. Eu acho que tudo isso faz com que a gente tenha estímulo, né, para fazer esse prêmio na cidade. E esse prêmio na cidade nasceu, né, com a contribuição dos artistas e mestres que abraçaram. Né, vamos falar o Palácio das Artes, não tem lei de incentivo, não tem patrocínio, vamos fazer assim mesmo. E aí a coisa foi crescendo. Ano passado foi a primeira vez que o projeto, o Prêmio Zumbi, teve, né, uma lei de incentivo,
uhum.
Mas ele já tinha acontecido 4 anos,
sim,
né, com as nossas parcerias.
Né?
Uhum. E aí eu acho que é isso que queria ressaltar, né, que juntos somos mais fortes, que podemos criar mecanismos. E essa rede, essa parceria entre mestres, artistas, sabe? Eu acho que isso é muito importante para a gente valorizar a nossa cultura em Minas Gerais.
Legal, a resistência está nisso aí também, né, Júnior?
Está em tudo isso. E eu estou muito feliz, né? A gente conseguiu aprovar aí o projeto da revista Herdeiros de Zumbi, onde a gente vai mostrar, né, a foto e a história de mais de 50 pessoas que já ganharam o prêmio durante esses 6 anos.
Ah, legal. Né,
durante, e aí é uma oportunidade da gente ampliar, hein, o projeto. O intuito é mandar para todas as escolas e centros culturais, pensando na lei 10.639, 11.645, que é o ensino da história da África indígena nas escolas.
Uhum.
Então a gente vai ter essa oportunidade de estar mandando essa revista para esses lugares e também dar essa visibilidade àquele mestre de cultura popular que está ali muitos anos com seu fazer artístico, né, e que nesse momento a comunidade se volta para ele e faz essa homenagem.
Bacana. E Júnior Bertolino, né, no dia 20 próximo, a gente celebra o Dia da Consciência Negra, né? E a gente vê por aí mensagens circulando nas redes sociais, muita gente insistindo em dizer que o certo seria celebrar a consciência humana. Então eu gostaria que a senhora comentasse um pouco, né, o porquê dessa data, por que é importante celebrar uma consciência negra, Júnior?
Eu acho muito importante a gente não se perder com relação aos dados históricos.
Uhum.
Essa questão de pessoas que são contra as cotas, né, e cair nesse senso comum e falar assim, não, né, não importa a cor, né, a gente tem que valorizar o ser humano. Então, assim, eu concordo. Né, o grande desafio hoje do nosso século XXI da sociedade é conviver com o outro e a diferença de gênero, cor, né, gênero, cor, classe social,
uhum,
né? Mas aí também a gente tem uns dados históricos, onde a gente sabe que existe uma dívida, né? Tem que fazer uma reparação com os negros no Brasil, isso é dado histórico. Então, assim, o negro construiu esse Brasil. Então, sim, temos que comemorar, sim, a consciência negra, sim essa consciência de que a gente deve buscar melhoria para a comunidade negra, né, cada vez mais estimular sim, o ensino e estimular cotas na universidade, cotas no serviço público, tentar diminuir por que que brancos ganham mais que negros. Então, já que nós estamos falando da democracia racial, de um Brasil miscigenado, então a gente tem que lidar com essa questão da cor, né, e da diferença também da desigualdade social, que é um dado, e a gente não dá para esconder isso. E o preconceito existe hoje. Você viu aí nos estádios recentemente, né, os nossos atletas passando aí por questão de preconceito, né? Então é uma questão, é um dado histórico no Brasil, e eu acho que a comunidade negra tem que comemorar e tem que refletir muito sobre a questão hoje da comunidade negra, da melhoria do nosso povo, o que, que é que se pode fazer, e ter orgulho dessa identidade, né, dessa história, e não ter vergonha de se assumir com seu cabelo crespo, eu acho que com a sua vestimenta, e eu acho que é mais ou menos por aí. Então, para mim, o trabalho da Companhia Baobá, 15 anos de trabalho na cidade, tentando buscar através da literatura, poemas, músicas, danças, que de certa forma, ao apresentar, a gente incentive uma reflexão das pessoas também, com relação a seu posicionamento na sociedade e uma luta, melhoria para essa sociedade. Eu acho que a Companhia Baobá, né, ela realiza esse Ser Supremo Zumbi na Cultura, e visando isso também contribuir aí para a gente pensar numa sociedade melhor e valorizar essa riqueza cultural.
Tá certo, muito bem. Júnia Bertolino, muito obrigado pela participação, parabéns pelo trabalho, conte sempre aqui com a gente da UFMG Educativa, tá bom?
É isso, hoje à noite então nós estaremos lá na Sala Juvenal Dias, né, a partir das 19 horas, no Palácio das Artes, entrada franca, e a gente vai ter a apresentação, né, do Brasil África Vocal, que é na direção do Mamu Bar. São músicas africanas e afro-brasileiras.
Bacana.
Nós vamos ter também a Zaita dos Santos, é uma figura aí, muito jovem, que está aí no rap, e é uma representante aí da mulher negra aí para nós aqui em Belo Horizonte. Teremos também, né, a Companhia Baobá mostrando um pouco da corporidade afro-brasileira através do trabalho de Ogum. E teremos também os alunos do segundo módulo do projeto de Minas, que apresentará também uma performance de 15 minutos, né, que envolve teatro, dança e música. Então vai ser uma noite muito bacana, né, e eu estou convidando todo mundo, vamos chegar mais e vamos, né, participar dessa roda de conversa lá com o secretário Ângelo Oswaldo. Nós teremos também na mesa a Valéria Cristina, né, que faz um trabalho aí de cabelo na cidade, faz parte do Samba da Meia-Noite, ela está puxando aí esse encontro das trançadeiras, e aí ela vai falar um pouco como que é esse empreendedorismo negro aí, da gente estar tá utilizando esse mercado aí da beleza, do cabelo, né, e fazendo um negócio, né, para sobreviver. É importante isso. O negro, desde então, sempre, né, teve na frente aí desse empreendedorismo, né, teve que arrumar um jeito de garantir a sua sobrevivência da sua família.
Tá certo, muito.
Mas é isso, viu?
Tá certo, Júnia.
Queria dizer que essa revista será lançada também no Festival de Arte Negra, que acontece na cidade, do dia 26 ao dia 29 de novembro, com várias iniciativas na cidade. É, nós temos aí o Afoxé Bandarerê, que vai abrir o dia do Ilê Aê, e a gente vai ter muita coisa boa nesse Festival de Arte Negra, e é uma oportunidade da gente também estar aí refletindo sobre a trajetória do negro na sociedade.
Certo, pode deixar que semana que vem a gente reforça a revista de novo, quando a gente for falar do festival, tá bom, Júnior?
Muito obrigada.
Obrigado, Júnior, um bom dia.
Um bom dia, Axé.
Achei. Conversamos agora com a idealizadora do Prêmio Zumbi de Cultura e diretora e coreógrafa da Companhia Baobá Minas, Júnia Bertolino. A gente falou sobre o Prêmio Zumbi de Cultura e sobre resistência, arte e empreendedorismo, tema da roda de conversa de hoje, logo mais às 19h na Sala Juvenal Dias, no Palácio das Artes. O evento conta também com shows e lançamento da revista Herdeiros de Zumbi, como a gente comentou aqui, né? E olha só, a entrada é franca, mais informações tem o blog do Prêmio Zumbi de Cultura, que você pode acessar prêmiozumbidecultura.blogspot.com.br, prêmiozumbidecultura.blogspot.com.br, né? Você confere também no blog os premiados 2015 pelas categorias, né? O teatro Evandro Nunes, dança Maurício Tobias, manifestação cultural Mestre Dunga, música Doris, menção honrosa Dona Olga, atuação política Ofélia Hilário, religiosidade Makota Subukenan, educação, professor Dalmir Francisco, professor aqui do Departamento de Comunicação Social da UFMG, personalidade negra Benilda Brito, protagonismo juvenil Aruanã Leone, literatura Cidinha Silva e homenagem ao senhor João Engraxate. Ok, então fica a dica aí para você hoje, a partir das 19h, na Sala Juvenal Dias, no Palácio das Artes.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.